Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada, o podcast que tarda, mas não falha nos temas. Meu nome é Renan Fileto e Baby Driver é o La La Land sob rodas. Aqui comigo estão Bruno Ferraz.
Parece que você não precisa de uma grande explosão no meio da cidade para fazer um bom filme de assalto.
E, como sempre, meu digníssimo Lucas Severo.
E eu gostaria que a vida ao dirigir fosse mais GTA.
E, como sempre, eu convoco meu amigo Lucas para contar para os ouvintes qual é o tema dessa semana.
Essa semana nós vamos escapar dos policiais numa perseguição implacável de perder o fôlego falando de Baby Driver.
Muito bem, então a gente vai ver um nenê motorista após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Está certo, muito bem, vocês pediram, vocês clamaram por isso no Twitter e nós estamos aqui para cumprir com a nossa obrigação de também falar de lançamentos. Falamos de muita coisa boa, mas muita coisa antiga, e agora o Meia Entrada Cast se volta para filmes mais atuais, filmes lançamento que saíram do cinema há pouco tempo. E hoje nós estamos aqui para falar de Baby Driver em Ritmo de Fuga, que é aqueles nomes brasileiros que o pessoal adora, né? Nós vamos falar então do filme que mais chamou atenção nos últimos tempos, um filme de Edgar Wright. Antes, como sempre, a gente dá aquela contextualizada básica. E para começar, nós vamos falar um pouquinho do diretor. Vamos falar um pouquinho de Edgar Howard Wright. Falando um pouquinho do diretor, Edgar Wright é um diretor, roteirista e produtor que nasceu na Inglaterra. Ele tem 43 anos, ou seja, é um cara relativamente novo para o cinema. E ele é conhecido por alguns trabalhos que a gente gosta bastante. Eu queria levantar como um dos primeiros trabalhos dele que me fez conhecer o cinema desse cara, me fez gostar do cinema desse cara, o Shaun of the Dead, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Todo Mundo Quase Morto. Porque essa nova geração de diretores, diretores mais novos, quase todos eles em algum momento flertam com o terror, flertam com até mesmo filmes de zumbi, e o Edgar Wright resolveu flertar com essa segunda opção. Ele entregou um filme de zumbi muito divertido. A gente já falou que zumbis, eles são um tema que pode ser usado em vários gêneros. Ele resolveu fazer uma comédia com zumbis. O filme tem o Simon Pegg, tem o Nick Frost, tem um elenco muito bacana. Simon Pegg, que inclusive tem uma carreira muito atrelada ao Edgar Wright. Eles costumam trabalhar bastante juntos. Então, eu principalmente tive o primeiro contato com o Edgar Wright no Todo Mundo Quase Morto, porque a gente gosta de filme de zumbi, né? O Meia Entrada já gravou até um episódio sobre isso. E foi, então, o primeiro contato que eu tive com o diretor.
Já no meu caso, o primeiro contato assim que eu tive conhecimento mesmo do Edgar Wright foi no Scott Pilgrim Contra o Mundo, né? Um filme que foi pouquíssimo divulgado aqui no Brasil. Parece que apenas umas 5 salas de cinema exibiram esse filme. Foi bem pouco mesmo. O DVD na época era dificílimo de achar. Mas eu me esforcei porque era uma história que eu estava muito curioso para ver. E eu senti uma coisa diferente. Porque Scott Pilgrim é uma adaptação de um quadrinho. E o filme me deu uma sensação de estar num videogame, né? Era uma coisa muito louca. Ele soube transcender as sensações, né? Achei muito interessante. Fora que Scott Pilgrim tem todo esse carisma e tudo mais. Uma pena que aqui no Brasil foi pouquíssimo divulgado.
Eu assisti o Scott Pilgrim já tem assim, bastante tempo também. Acho que eu assisti logo depois que chegou no home video. E é engraçado porque eu tenho a mesma sensação que o Lucas, porque a sensação de você ver um filme, assim, eu não cheguei a ler o quadrinho, né, apesar de ter muitos amigos que leram e falarem muito bem, a sensação de você ver o filme é de você estar realmente num videogame, porque ele mexe, ele flerta, né, com essa ideia ao longo do filme inteiro, de você estar sempre ali no jogo, naquela coisa do desafio e barra chefão da fase, né, é basicamente a estrutura do filme. E o Edgar Wright sabe trabalhar muito bem essa ideia de assim, elemento visual de um videogame transposto numa tela, sabe? E isso traz uma dinâmica pro filme muito interessante. Mesmo eu sendo mais novo naquela época, pra mim foi muito divertido assistir o filme. E eu acho que assim, o filme funciona tanto pra um público, de repente, assim, não tão adulto, né? Porque por causa dessa estética, tanto quanto pra um público um pouco mais adulto, pra um nerd aí que gosta da temática e tudo mais.
Eu acho que vale citar aqui como menção honrosa um filme que ele não foi diretor, mas foi roteirista e produtor. É um filme da Marvel, né? Homem-Formiga, né? Que soube pegar um personagem que não tinha tanto destaque assim, né? No caso Homem-Formiga, e trouxe um filme bem interessante.
Então, a gente já comentou em Drops, comentou em episódios anteriores que a Marvel ela tem um problema para lidar com diretores autorais. E quem vê o cinema do Edgar Wright sente isso, porque ele tem uma marca, ele é um cara autoral, ele tem assinatura. E ele começou, como o Lucas falou, nesse projeto do Homem-Formiga há muito tempo atrás. E chegou um dado momento que essa coisa autoral, essa coisa dele querer dar a marca dele, a gente sabe que a Disney e a Marvel, elas achatam um pouco as arestas, elas cortam as arestas para os filmes não ficarem muito diferentes entre si, porque existe uma fórmula que deu certo, né? E o Edgar Wright, eu acho que ele é o avatar dessa coisa do diretor autoral com a sua marca contra o estúdio que quer abafar as coisas. Então acho que o que aconteceu agora no Star Wars, aconteceu com outros diretores que já trabalharam com a Marvel, quem começou, quem pelo menos deu o sinal de que isso poderia acontecer foi o Edgar Wright.
Assim, todos os filmes que eu assisti dele, eu só fui descobrir que eram deles depois do Baby Driver, que eu fui pesquisar um pouco sobre o diretor. Então, uma vez, tem um filme dele que eu acho que é Herói de Ressaca, que foi traduzido aqui pro Brasil, que, assim, levando um pouco do que o Renan falou antes, o Edgar Wright, eu acho que ele tenta fazer aquele estilo de diretor que tenta trabalhar em vários gêneros de filme e tenta, assim, dar a identidade dele nesse gênero. Da mesma forma que ele trabalhou com zumbis, ele também fez esse Herói de Ressaca, que ele trabalha um pouco aquela ideia do filme de apocalipse, só que com todo aquele humor que ele trabalha junto com ali com Simon Pegg, acho que com Nick Frost também, que é esse trio aí, né, que tá sempre nos filmes dele. E o filme, acho que ele também segue a mesma ideia dos outros filmes do Edgar Wright, porque ele, apesar de estar mexendo com uma temática, assim, um pouco mais séria, assim, uma ideia apocalíptica, um fim de mundo, assim, uma invasão alienígena, ele sabe dosar muito bem, assim, a ação, que ele dirige muito bem as cenas de ação, e também aquela ideia do roteiro, assim, divertido, leve. Você sabe, você não precisa pensar muito pra entender a história que ele tá contando. E acho que isso é uma coisa muito marcante dele. E outro filme que ele tava envolvido, que, assim, pra mim foi um filme que veio do nada, assim, recentemente, foi o Aventuras de Tintim, que ele trabalha como roteirista. Mas, assim, acho que o filme não leva muito a identidade dele, mas é um trabalho interessante, né, na trajetória dele.
Sim, eu acho que o Edgar Wright, ele consegue atrelar aquela coisa do cinema que é divertido, que é agradável e que tem, ao mesmo tempo, um conteúdo muito foda, assim. Guardadas muitas as proporções, né? Guardadas as proporções, ele tem uma coisa que às vezes ele me cheira um pouco a Tarantino também, sabe? O Tarantino, ele tem uma coisa que você digere, mas que é artística ao mesmo tempo. Eu acho que são os dois diretores, a meu ver, assim, que eu penso de cara, que conseguem entregar as duas coisas num nível tão alto, assim, tão bem resolvido.
No caso do Baby Driver, né, é um filme que tem muitas cenas de perseguições de carro, polícia atrás e tudo mais, e essa é uma estética atual que vem fazendo um grande sucesso atualmente, vide a franquia Velozes e Furiosos, que tem pouquíssimo roteiro e muita perseguição de carro e mesmo assim faz dinheiro. Mas Baby Driver, ele consegue, como o Renan citou anteriormente, além de entregar boas cenas de ação, de perseguição e tudo mais, traz conteúdo, né? Então, esse filme eu atribuo o sucesso dele a isso. Ele conseguiu trazer o melhor de dois mundos.
Então, eu acho muito louco, porque você tem aquelas propagandas que falam, né? Todo homem gosta de carro, conhece carro. Cara, então eu sou uma mulher, porque assim, eu não entendo porra nenhuma de carro. Mas é fato que poucas coisas são tão legais no cinema quanto uma cena de perseguição de carro. Sério. É muito legal. O filme pode ser uma bosta, mas quando você faz um negócio visualmente bacana, parece que carro foi feito pra isso, né? E eu acho que o cinema realmente ele tá atualmente, principalmente, voltando cada vez mais pra isso. Ele tá se dando conta disso de novo. Então, eu acho muito legal. Velozes e Furiosos tá aí, é um grande sucesso. Fale o que quiser, eu não gosto, mas assim, é um sucesso. Isso é inegável. Então, realmente, os carros voltaram, né?
E no Baby Driver, eu não vi nenhum making-off, assim, de uma técnica que eles usaram para fazer as cenas de perseguição e tudo mais. Mas eu achei extremamente realista, cara. Você vê o carro dando volta, girando, o cavalinho de pau gira, curva, freia. É tudo extremamente verossímil ali. Você sente o carro, cara. Eu assisti aqui, eu tive a oportunidade de assistir com um som legal. Nossa, o filme é tremendo.
Acho que quanto às partes técnicas, assim, ao longo do filme tem algumas cenas que você consegue, assim, pelo menos acho que eu consigo enxergar algumas cenas assim que você consegue enxergar a preferência por utilizar um recurso gráfico, né, um recurso de tecnologia para você ajeitar as cenas e tudo mais, mas acho que no geral as cenas elas não te dão aquela sensação de artificialidade que alguns outros filmes passam, né? Elas são muito bem cuidadas, são feitas com muito assim esmero para te dar principalmente a sensação de velocidade, que acho que por toda a temática do filme acho que é o principal, né? Você conseguir tipo guiar as cenas com muita velocidade, a câmera do Edgar Wright às vezes filmando a cena, essa troca, apesar de não fazer muitos cortes, você vê que ele sabe manusear a câmera para te dar aquela sensação de você estar sentindo, você ficar tão aflito quanto o Baby fica ali dirigindo o carro e tudo mais. Então acho que assim, um grande mérito do filme é essa noção de velocidade que o filme passa.
O Edgar Wright, ele tinha como praticamente o projeto da vida dele esse filme, assim. Então, se vocês procurarem fontes na internet e tal, tá, em vários sites tá escrito que ele começou a trabalhar na ideia do que seria o Baby Driver em 95, velho. Entendeu? Então ele tá, sei lá, 22 anos trabalhando nesse filme e o roteiro ele foi terminar, sei lá, em 2011. Então, assim, existe um esmero muito grande pra você fazer a coisa perfeita. É o trabalho da vida do cara. E ele teve muito tempo pra pensar. Então ele cogitou vários atores pra fazer o papel do Baby. Ele cogitou o Logan Lerman, o John Boyega, o Finn do Star Wars. Ele cogitou esses caras. Então, ele teve muito tempo pra ficar pensando. Uma outra curiosidade. A Emma Stone, ela foi cotada pra fazer o papel da Deborah, né, no filme, e ela só largou porque ela ia fazer La La Land, o que ainda faz uma rima com a minha frase lá do começo. Então, assim, o Edgar Wright, ele teve muito tempo pra pensar roteiro, elenco, pra trabalhar questões de câmera, pra pensar exatamente como ele queria cada cena, e, meu, esse cuidado tá na tela. Se você vê na tela, assim, você percebe isso, porque você realmente sente que a cena do carro, ela é extremamente real, ela te passa um realismo. Então não é, sei lá, um fundo verde, sabe? Teve muito cuidado pra fazer isso.
Eu diria que esse filme, ele já começa com um pé na porta, tapa na cara, porque primeiramente mostra o Baby ali chegando junto com os comparsas ali dele ali, e aí você, meio que você fica curioso, pô, que esse cara tá aí que não sai do carro, fica ouvindo música no fone de ouvido, né? E aí depois começa uma perseguição insana, né? Isso aí já, logo nos primeiros 3 minutos de filme, você já tá completamente dentro ali daquele universo ali, você quer saber o que vai acontecer, você quer saber por que que ele é daquele jeito. Isso aí me puxou muito. Então, como o Renan disse que esse roteiro demorou muito tempo, né, para ser finalizado, você vê que esse não teve rebarba, não teve sobra. Você vê que tá tudo ali muito bem encaixado e chama o espectador para dentro do filme. Logo de cara, no começo.
Eu acho que os personagens, né, é tempo para pensar, né, cara? Você vê o que, que é o cara que realmente entende o cinema como parte da vida dele, como parte da obra dele, que o cara realmente quer deixar a marca dele, ele toma conta dos detalhes e tal. Cara, todos os personagens desse filme são interessantes a seu modo, sabe? O Baby é o protagonista, ele tem essa relação com a música, o filme pauta muita coisa do que tá acontecendo através das músicas que estão tocando, e ele é interessante demais, cara, ele é divertido, você tá assistindo, ele te entretém, ele é um personagem muito magnético, sabe, ele prende muito a sua atenção, assim. Mas por outro lado, você vai ver, cara, o Kevin Spacey meio contido, mas muito bem também, assim, fazendo aquela coisa mais segura. Eu acho que o Kevin Spacey tem muito isso, ele sabe a hora dele entregar mais e a hora dele se conter um pouquinho pra deixar os outros brilharem. O John Bertal, que é o justiceiro, ele aparece pouco, mas quando ele aparece bem. O Jamie Foxx parece um lunático do cacete, ele dá medo, você não sabe o que esperar do cara. Eu acho que todo mundo tá muito bem, sabe? Mesmo quem tem pouco tempo de tela, quando tem um tempo marcante, assim. É cuidado, né, cara? É cuidado. Edgar Wright não é diretorzinho de estúdio, né? O cara realmente pensa tintim por tintim o que ele quer ver na tela, né?
E uma coisa interessante desse filme é que, muitas vezes, quando ele quer te passar uma mensagem, ele não necessita necessariamente de um diálogo, né? Às vezes, muitas vezes, através da música, ele te passa a sensação devida, né?
O importante detalhe aí do Baby Driver, acho que tá um pouco associado até ao que o Renan começou o cast, é que dentro do argumento do filme, você tem ali imbuído uma questão de, assim, esse filme ele flerta ali por ser um musical, né? Ele brinca ali de ser um musical, assim. Depois, tem gente até que disse que ele é um musical assim, não padrão, mas ele é um musical porque as músicas, elas estão extremamente inteiradas ali nas cenas. As cenas são ritmadas pelas músicas. E eu acho que, assim, a questão da trilha sonora é um elemento, assim, fundamental para a experiência desse filme. Ela tá literalmente dentro do argumento. Não é uma coisa que, assim, que foi usada para chamar atenção no trailer ou coisa. Ela é um elemento do filme. É quase como, assim, vamos dizer, um personagem, né? Faz parte da estrutura do filme.
Eu diria que o Edgar Wright, ele, pelo menos com esse filme, ele me passou uma sensação de que ele é um cara extremamente apaixonado por música, né? Então, ele usou dessa paixão dele para transmitir isso no filme, inclusive até se colocando na posição do personagem do Baby, que ele pega a fita cassete, faz o remixinho ali, faz a batida ali do jeito dele. Eu senti muito da mão do diretor ali, colocando um sentimento próprio dele dentro do filme, dentro da personagem.
Não é, a gente sabe que cinema, ao contrário do livro, a gramática do cinema, ela é diferente, a gente depende de outros instrumentos, né? O que faz do cinema uma das mídias mais difíceis, porque você tem que ser o maestro da orquestra, trabalhar com todos os elementos, desde o visual, não é à toa que é audiovisual, né? Desde as imagens, como as músicas e tal. E, assim, poucas vezes eu vi um filme onde as duas coisas andam tão juntas. É o que o Bruno falou. Se você tirar o som vendo o Baby Driver, você perde, sei lá, chutando baixo 40% do filme, assim. O filme é isso. O Lucas falou da questão de como transmite sentimento. E, velho, quando você tá andando na rua e você ouve uma música, você não sai, às vezes, mexendo a cabeça. Eu tenho muito isso, assim, eu pago de maluco na rua direto. Porque eu tô andando na rua, assim, ouvindo música no celular e tal. toca uma música e começa a balançar a cabeça, tem que tomar cuidado pra não dançar no meio da rua. Que, cara, o filme tem isso, assim. E é legal porque você no cinema, eu fiz muito isso. Durante algumas cenas do filme, você começa a batucar junto. Você sente a emoção que o Edgar Wright queria passar. E você sente a emoção que o Baby tá passando naquele momento. Então, velho, se você tira o som desse filme... Gente, aquele negócio que a gente fala. Cinema é outra experiência. Você vai no cinema, é outra coisa. Se você tira o som do Baby Driver... acabou com muita da sua experiência. Eu poucas vezes vi um filme andar tão bem com coisa de mixagem, edição de som, com todo o restante, assim. É brilhante o que o Edgar Wright fez e a galera de montagem e tudo mais.
E o interessante, assim, do Baby Driver com relação a... foi as músicas escolhidas, né? Que na maioria são músicas da década de 70 e 80, né? Toca Brighton Rock, do Queen... né, tem Young MC, tem Barry White, tem Blur, tem Simon & Garfunkel, que inclusive a música do Simon & Garfunkel chama Baby Driver, né, e a gente não pode se deixar de citar How Easy, né, do The Commodores, né, que não toca a versão do Commodores, mas toca uma outra versão que faz todo sentido com o roteiro do filme, né. E também, juntamente com essas músicas de época, os carros que o Baby dirige, não todos, mas a maioria, são os carros, aqueles carros antigão, old style, né? Bem, pelo menos porque pro meu gosto, me agrada bastante esses carros mais antigos, assim, eu gosto, eu acho que não se faz mais carros como antigamente.
Bom, então vamos falar do filme Chega de Delongas.
Então, o filme ele é pautado muito sobre diálogos e canções, que pra mim, na minha visão, eu considerei esse filme um grande videoclipe, né, de tanto que ele usa as músicas, né, pra passar a mensagem que ele quer, né. Então, o filme começa com o Baby e mostra que ele tem uma relação com a música muito grande, que ele tá sempre com um iPod, né, até iPods mais antigos, ele tem mais novos, ele depende dele, até numa sequência fala que dependendo do dia ele sai com tal iPod que tem tais músicas que faz ele se sentir de tal jeito. Ou seja, para você ver como é que a música conversa com um filme, né?
Não, e faz todo sentido, assim, eu tenho aqui no meu celular algumas playlists, dependendo da turma que eu vou dar aula, por exemplo, eu boto Metallica, dependendo da turma que eu vou dar aula, eu boto a Bossa Nova pra ir mais tranquilo, faz todo sentido. E aproveitando esse lance do filme ser um videoclipe, cara, eu queria de cara aqui já falar o seguinte, gente, vai ter spoiler, a gente só não vai contar o final de cara aqui, mas vai ter spoiler, daqui a pouco a gente, quando for falar do final, a gente avisa. Mas eu vou contar um pouquinho do começo, porque tem uma coisa no começo que é animal, cara. É animal, assim. O começo do filme já tem praticamente um clipe, né? Praticamente um clipe lá da perseguição dos carros. E, cara, que coisa linda quando a música ajuda a contar a história. Depois, o Baby vai buscar um café pra galera, eles estão no esconderijo deles lá. E é um plano sequência, então... ele vai andando na rua, daquele esquema que eu falei, que você vai andando, você vai dançando e tal, e vai tocando uma musiquinha no seu fone de ouvido. E ele vai andando na rua, ele vai meio que dançando, você vai junto. E é um plano sequência maravilhoso, porque ele atravessa a rua quase atropelado, o cara da bike vai dar uma buzinadinha. Cara, plano sequência é a coisa mais linda do mundo. Porque imagina a dificuldade de você coordenar tudo isso, a montagem é feita ali quase em tempo real. É muito lindo. E quando você vai entrar... no esconderijo dos caras, galera, os 6 minutos iniciais estão no YouTube, a gente vai botar aqui no, na descrição desse post, assistam de novo, vocês vão ver o que é a música ter uma batida e as coisas estão acontecendo em cena ter a mesma batida, o mesmo ritmo. Então o Kevin Spacey vai colocar os dólares em cima da mesa, vai fazendo tum tum tá, tipo igual a música. Isso é lindo, é tipo o que a galera tá fazendo agora com o trailer de filme que fizeram do Esquadrão Suicida e tal, que aí a metralhadora no trailer faz o ratatatá lá no mesmo ritmo da batida da música. Isso é maravilhoso, isso é coisa de videoclipe mesmo, assim, sensacional, cara.
E dá pra dizer também que apesar do filme ele querer assumir uma estética retrô, né? Tanto é que os modelos de iPod que o Baby usa são modelos que não se fabricam mais faz tempo, são até tem um modelo lá que ele usa que é até raríssimo, custa avaliado mais de $10,000 quem tem um, porque virou um produto vintage. Apesar de o filme querer assumir essa coisa meio retrô, é um filme que conversa muito bem com as gerações atuais. É um filme que sabe dialogar, sabe passar o meio e a mensagem.
É, eu acho interessante, da mesma forma que você, Renan, tinha falado agora há pouco, o trailer, né, ele estava citando o trailer do Esquadrão Suicida, e isso tem sido, assim, uma coisa que tem aparecido constantemente nos filmes, ou pelo menos na venda dos trailers, e acho que reforça aquele argumento de que, assim, o Edgar Wright se importa muito em dar essa dinâmica, mas não deixar isso para vender o filme, e integrar isso na cena, integrar isso em como o ritmo do filme segue. E acho que é isso que é a grande diferença, diferente de alguns filmes que fizeram só nos trailers. E essa sensação de videoclipe, como o Lucas falou, eu acho que é um artifício que ele usa para te deixar sempre interessado no filme, né? Pra você tá sempre, não ficar cansado, sempre ter sempre manter o seu interesse em cima e você não ficar com aquela sensação de, ah, esse filme tá demorando. Então, sempre manter o ritmo bem alto, ou pelo menos digitar esse ritmo de uma forma controlada.
Muito obrigado, Bruno, muito obrigado. Eu tô com uma questão com esse filme, cara, que tá me incomodando. Porque, assim, eu gostei do filme, eu acho o filme muito bom, mas eu não sei explicar direito o que me incomodou, assim. Eu acho que ele tem a primeira metade espetacular, fantástica, assim, eu tava vidradão, mas eu vou colocar dessa forma. Eu tenho a impressão de que chega um momento que o filme perde um pouquinho o gás, assim. Não é questão de ritmo, necessariamente, não é questão de montagem, porque isso o Edgar Wright, ele manja muito, assim. Mas eu acho que da metade pro final, do final do segundo ato ali, pra entrar no terceiro, eu acho que me prendeu pouco, assim. Eu acho que no começo do filme eu tava, cara, fascinado com as músicas, com o ritmo, como a música ajudava a contar a história. Da metade pra frente, não é que o filme terminou mal, mas se eu tava dando 9 no começo do filme, eu acho que pro final dele eu tava dando um 7, sabe? E eu conversei com a minha noiva quando a gente viu no cinema, foi a mesma situação, a gente dá um 8 de média geral, mas o começo do filme é espetacular, e da metade pro final eu acho que, não sei se ele ficou um pouco longo demais, o que vocês acharam? Tô falando bosta?
Olha, eu senti um pouco disso também. E eu, pelo menos, eu atribuo um pouco o romance dele com a Débora, né? Com a Débora, né? Porque, assim, teve o sentido, teve o porquê, foi legal ver, mas eu achei que não era pra tanto assim.
Puta,
talvez
merda.
Isso aqui.
Isso, Lucas.
Isso ficou um pouco forçado, talvez.
Eu ia dar um chute na hora que eu tava falando. Só que eu quis dar uma aliviada primeiro, assim. Eu vou falar agora do jeito que eu pensei. Eu acho que o Edgar Wright, ele talvez tenha perdido, vou pôr entre aspas aqui, muito tempo no romance, e o romance não é o mais legal, entendeu? Eu acho que o Baby Driver, ele é um filme de assalto. Como o Bruno falou muito bem, é praticamente um musical de assalto ali. E isso é o legal, sabe? O legal é a interação daquela gangue, como todo filme de assalto tem personagens muito diferentes, tem que trabalhar juntos e tal, e a dinâmica entre eles, o John Bertal no começo, meio que tentando tirar ele do sério, tirando tapa o óculos dele e tal. Isso é o legal. O legal é o background do Baby, o legal é a interação dele com os outros, o legal é tentar descobrir por que ele tá devendo o Kevin Spacey. O romance dentro disso tudo, eu acho que ficou o menos legal. Eu acho que o Edgar Wright, talvez, ele tenha gastado muito tempo no romance dele com a menina que fez a Cinderela lá. E aí, isso eu acho que no final perde o gás um pouco. Ô, Bruno, o que você achou?
Cara, é interessante porque eu concordo com você no ponto de que a virada ali do segundo e terceiro ato, né? E, assim, é bem engraçado porque a virada, ela é bem nítida em questão de cena. Uh-huh. E, assim, uma coisa que acontece que mostra essa virada tanto de ato quanto de personagem, ela, assim, ela é anunciada um pouco antes com um jogo de câmera, assim, é bem sutil, tipo, ele anunciando uma ferramenta ali no cenário, e aí depois você volta, assim, a cena, ela vai construindo toda, e aí você tem a virada. Nessa questão, eu acho que na minha opinião, eu acho que o Edgar Wright, acho que ele meio que se auto-sabotou nesse filme, porque ele constrói uns dois atos, assim, em questão de estrutura, da história que ele tá contando, de uma forma, tipo assim, tão grandiosa, que ele praticamente chega ali, acho que em uma hora e vinte de filme, não lembro, e ele fala, cara, eu preciso terminar esse filme. E eu acho que com essa problemática na cabeça, ele começa, assim, a fechar as pontas, e isso, assim, acontece no ritmo do filme, muito rápido. E eu acho que isso, assim, perde um pouco o tato. Na questão do romance, eu não tenho problema muito com o romance, mas eu tenho um problema, assim, da forma como é lidado a personagem da Deborah. Porque eu acho que, apesar de eu entender que ela é o artifício pra trazer ele, né, de volta, assim, pro... dela ser o que muda ele, e isso ser parte da premissa do filme, eu acho que o Edgar Wright aposta muito no básico e, assim, no clichê, entre aspas, sabe? Eu acho que a Deborah, ela fica muito no clichê de ser a personagem que fica incentivando ele a mudar, não sei o quê, fica esperando ele pra mudar. E eu acho que falta um pouco de força na personagem pra você fazer você acreditar que, assim, um garoto que tava ali há tanto tempo, assim, mesmo que ele esteja antes querendo mudar, que ele realmente toma essa decisão. Porque, assim, se ele tá, sei lá, 10 anos fazendo aquilo, não é tão simples assim você fazer uma mudança dessa. E acho que, pra mim, faltou um pouco desse peso, dessa mudança.
Então, exatamente. Eu acho assim, era tanto cara, e a menina mesmo lá, a namorada do cara do Mad Men lá, era tanto personagem interessante, assim, de querer saber o que ia acontecer, o que já tinha acontecido. E a Deborah, ela é tão simples, assim, ela tem... Se ela fosse um jogador de futebol, ela ia ser aquele volantão com poucos recursos, que não aparece tanto e tal, que na hora que ele gasta tanto tempo mostrando os dois juntos, você fala, putz, tanta coisa mais legal, né? E aí quando passa, como eu falei, do segundo pro terceiro ato do filme, eu tava com a nítida impressão de que, tipo, o ápice do filme já tinha passado, sabe? Tudo que ia me impactar mais já tinha passado, e provavelmente era nos 10, 15, que seja, primeiros minutos. E aí, depois disso, tem algumas cenas que a gente ainda não vai falar, mas algumas cenas que elas queriam ser impactantes, e elas talvez deveriam ser impactantes, e que pra mim eu tava, putz, faz mais um outro clipezinho dele andando pela cidade, que tava da hora, sabe? Tipo, parece que o ápice do filme tinha passado já.
Eu diria também que tem a questão do trauma dele com relação à mãe, que é perfeitamente entendível, você compreende, você entende vendo o filme e tudo mais. Só que, pelo menos pra mim, ficou a impressão de que poderia ser trabalhado melhor isso aí, pra você... entender um pouco melhor a motivação do Baby, o que ele faz, porque quando ele toma aquela escolha lá, que é pra fugir, e ele resolve que não vai fugir, não vai dar a fuga, né, você fica meio que perdido, assim, você entende que ele até falou lá com a Deborah, queria sair por aí, dirigindo, sem rumo, tudo mais. Só que, pra mim, a motivação dele, nesse momento, ficou meio fraca.
Então, olha só. Eu falei no começo que o Baby Driver, ele é o La La Land sobre rodas, né, praticamente. Mas, assim, é no sentido de que a música, ela é peça fundamental pra contar a história e tal. Mas ela é no sentido que os dois... Eu sou apaixonado pelo La La Land, mas, assim... Os dois filmes, assim como eu gostei muito do Baby Driver também, os dois filmes, eles me dão uma impressão de assim, olha, é extremamente bem feito, é extremamente bem executado, tem música que é um negócio que pega todo mundo pelo pé, mas em algumas coisas de roteiro, a parada talvez não seja tão espetacular. Assim, os personagens, no sentido de, tipo, caracterização, como eles são... trejeitos e tal, o Edgar Wright trabalhou muito bem, assim. Eles são interessantes, divertidos, que divertido, a gente já conversou, divertido não é engraçado, né? A interação deles é divertida. Então eu acho que na caracterização, beleza. Mas no que vai acontecendo ao longo da história, o Baby Driver me deixa com um gostinho de La La Land, de tipo, tá bom, essa história... O que acontece na história não me traz nenhuma novidade, não é nada que já não tinha aparecido em outros filmes. É como se fosse um biscoitinho da avó, que é uma delícia, mas você já comeu daquele tipo várias vezes, sabe? Não deixa de ser gostoso, mas não traz nenhuma novidade.
Aproveitando que você tá falando do La La Land, que assim, você falou, me veio à cabeça, é que, assim, na minha opinião, eu acho que o La La Land, ele faz uma coisa que o Baby Driver não faz e que eu acho que é isso que, de repente, prejudica o final do filme. Eu não vou entregar o que acontece no La La Land, mas o La La Land, ele tem um recurso final de storytelling, né, de como contar a história, apesar de, assim, do que acontece ser simples, mas da forma que ela é posta na tela, é uma forma, assim, na minha visão, assim, interessantíssima. É o que eu acho que, de repente, falta no Baby Driver, que é você contar, mesmo assim, uma coisa simples, né, que de repente era aquele final mesmo, aquele final clichê, mas de uma forma que ele abordou e que ele usou como recurso ao longo do filme inteiro, nos dois atos, que era você ter uma coisa um pouco mais ritmada, uma coisa um pouco mais musical. Eu acho que ele acaba, no final do filme, na sequência final, se rendendo muito à ideia de ser um filme de ação apenas. Como sucedem as cenas, os desfechos, alguns desfechos, eles acabam se tornando muito simples e contados de uma forma muito simples, o que meio que desbalança um pouco com o que foi proposto ao longo do filme inteiro. Eu acho que isso que dá uma desanimada, como o Renan falou, ele assim, você tem dois atos tão grandiosos que o final ele não te empolga tanto, de repente.
Pra você, tanto o La La Land quanto o Baby Driver tem um roteiro relativamente simples, mas pra você, a parte final do La La Land fugiu do óbvio. Já o Baby Driver foi mais pra um caminho que você já tava esperando mesmo, aí se tornou um pouco maçante, é isso?
O La La Land, no final, ele acontece uma coisa que você, assim, não espera, assim, não, uma decisão de roteiro que você, assim, não espera, mas eu praticamente acho que é simples a decisão. Ela é difícil de ser tomada, mas ela é simples. Só que a forma que você é levado na história pra descobrir o que aconteceu é uma coisa, assim, é muito interessante, porque ele adota o musical e ele conta isso tudo no musical, na sequência final. O Baby Driver, eu acho que, assim, se você quer contar como aconteceu os desfechos, né, os desfechos de cada ponta do filme, eu acho que ele acaba se tornando, assim, um filme de ação. É um filme que você tem ali a ameaça e você tem a resolução logo em seguida. Você tem um suspensezinho criado e você tem uma surpresa, assim, entre aspas, que você acabava não tomando, mas isso acaba sendo uma coisa muito simples, porque ao longo do filme você tinha, às vezes, a ida ao comprar o café e voltar de um café, toda ritmada, toda construída para ser uma coisa grandiosa, mesmo uma coisa simples. Agora, o final, ele é literalmente simples, não acrescenta em nada ao filme.
Bruno, eu acho que é isso, cara, eu acho que é isso, eu acho que você matou. Eu acho que no começo do filme, o Edgar Wright, ele entrega uma parada muito diferente, sabe? Uma parada, não inédita, mas pelo menos uma parada que a gente não tá tão acostumado. Que essa coisa, meu, totalmente intimada, tal, que a gente já falou. E eu acho que, de uma certa forma, ele abandona um pouco isso no final mesmo, assim. Não é que o filme deixe de ter música, porque não deixa, lógico que não deixa. Mas, assim, aquele diferencial, aquela coisa praticamente original de botar tudo muito ritmado, uma escolha de música perfeita e tal, que te encanta no começo, aquilo não volta mais. E é exatamente aquele momento que o filme te compra, aquilo ele não te entrega mais depois. Eu acho que o Bruno matou, acho que é isso.
Uma das sequências finais, assim, eu tive até a impressão de que era um filme de ação desses que fazem a toque de caixa, só pra quem é fã de ação assistir e depois esquecer que assistiu. Mas pra gente não ficar só malhando aqui, dizendo que que Baby Driver começou muito bem, mas perdeu a mão, eu queria falar de uma casa à parte, que é o Baby cuidando daquele velhinho lá, cara. Que lá eu achei de uma delicadeza, achei tão interessante aquilo lá, porque tinha tudo pra ser um negócio pra destoar da história e sair fora, mas não, aquilo lá só complementa, né? Eu achei bem interessante isso.
Não, mas é isso, Lucas, perfeito, assim, perfeito. Naqueles momentos que a gente vê ele com o velhinho, a gente não sente, eu tô falando por mim, né? A gente não sente talvez o peso ou o arrasto, por assim dizer, que a gente sente em alguns momentos dele com a Debra. Não tô falando que ela tá mal no filme, não, mas eu acho que é menos interessante. Cara, essa interação dele com o senhor, ela é bonita, cara. E ela é bonita porque o Edgar Wright, ele não criou uma interação tipo, ai, vamos fazer mais um clichê. Não, pô, é um moleque que precisa ouvir música e ele se comunica com a linguagem de sinais com o senhorzinho e você percebe em coisas sutis o quanto o senhorzinho é importante pra ele, a ponto de, em alguns momentos, você temer pelo senhorzinho, temer do baby perder o senhorzinho e tal. Uma coisa que eu, por exemplo, não fui conquistado nesse sentido em relação a ele e a Débora, sabe? Tinha hora que eu falava assim, ai, menina chata do caramba, deixa o moleque, sabe? Tipo...
E quanto a esse elemento, né, da história, eu acho que, assim, a coisa que mais me destaca nisso tudo é justamente o Edgar Wright fazer a escolha por um contraste de toda a ideia de que ele propôs no filme, que é você ter música, você ter ritmo, você ter som, todo esse trabalho sonoro. Ele usa o recurso de um deficiente auditivo, né, de uma pessoa com deficiência auditiva, pra, assim, engrandecer ainda mais o filme, mesmo contraponto toda a ideia de, tipo assim, você ter um filme de som, sabe, um filme musical. E você quebra essa coisa justamente com isso. Isso pra mim é uma coisa, assim, muito fantástica. De como o filme, assim, por mais que ele seja todo baseado, pautado na questão sonora, ele consegue criar um sentimento mesmo sem o som. Você vê ali o baby só dançando com o velhinho, conversando ali através da linguagem de sinais. E isso às vezes fala muito mais do que em muitas outras cenas que o personagem tá conversando com alguém, apesar de que o baby não conversa muito no filme.
Olha só, você tá ouvindo esse barulhinho de fundo, barulhinho que você já conhece. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de agora, o pau vai torar. A partir de agora, a gente vai falar sobre o final do filme, a gente vai falar sem vergonha na cara. Então, você que tá ouvindo até aqui, se você já viu o filme, a gente já falou algumas coisas mais leves, mas se você já viu o filme, continua. Se não, querido, vamos entregar tudo agora. Então, quando esse barulhinho de fundo abaixar, tá valendo spoiler. Cara, então, a gente tava falando desse velhinho, né? Quando o filme começa a mostrar... Porque o filme começa com... O Baby, mais ou menos, ele, apesar de ser um cara meio deslocadão, meio esquisito, com as peculiaridades dele, o filme começa meio que mostrando ele se dando bem com a gangue ali, né? Ele faz o trampo dele, ele escuta musiquinha e tal. Quando o filme começa a ter as tretas, que você começa a ver, vai dar errado essa gangue, um vai virar contra o outro e tal, eu acho que nesse momento, falando lá, rimando com o que eu falei no começo, nessa hora o filme começa a me perder um pouco. Eu acho que isso não sustenta. Primeiro que assim, pra mim o personagem mais antagonista de todos ali era o Jamie Foxx. Era o personagem que estava melhor no filme. O John Bertal estava bem, mas ficou muito pouquinho. Depois dele, o Jamie Foxx era o cara do filme. Era o cara mais interessante. Era o cara que te deixava tenso, meio psicopata e tal. E o Edgar Wright...
Porra louca.
Exato, Lucas. O cara imprevisível. Você não sabe o que esse cara vai fazer. E o Edgar Wright tirou o cara de cena, sabe? Aí eu fiquei puto, hein? Aí eu falei, não, o cara é mais legal, porra.
E é interessante, né? Porque, como eu tinha falado antes, essa cena, né, que ele acaba com o Jamie Foxx, apesar de isso não ter me incomodado, porque acho que, inclusive, era, assim, era a primeira barreira que ele tinha, que tinha que enfrentar pra fazer a virada do personagem. Essa cena eu falei antes, que é a cena que ele tá chegando de carro ali atrás do banco, na parte dos fundos do banco. E assim, o Edgar Wright, ele faz questão de mostrar, né, aquele cano que tá pra fora do caminhão. E assim, ele dá uma... Assim, é uma coisa muito sutil, mas você dá pra você ter noção do que tá pra vir. E acho que isso foi uma coisa muito interessante da cena, de mostrar que o que tava pra vir, no caso, né?
Não, Bruno, mas ó, não tira o meu maloqueiro preferido do filme, pô. Eu entendo que matar o Jamie Foxx é o ponto de virada, assim, é a hora que você vai arrancar grito da galera, porque ninguém, tirando a galera que se toca dos detalhes, né, Bruno, mas a galera mesmo, povão, vai tomar um susto, porque até então era o cara que tava roubando a cena, então faz parte da virada e tal, mas não mata, mata essa menina chata, cara.
Não, e quando a minha garota morre lá no tiroteio com os policiais, né, automaticamente o maior vilão se torna o namorado dela, que quer vingar a morte dele, então, é, dela. Isso aí, pra mim, ficou... Quando o filme quis propor um plot twist pra fazer você grudar na cadeira e ficar até o final ali pra ver o que vai acontecer... Aí que o filme se perde, não tem um plot twist bem definido ali, na minha opinião.
E outra coisa que acontece aí no final, que no caso foi a que me incomodou, uma coisa que me incomodou no final, no caso que foi o elemento que me incomodou no final, foi a virada do Kevin Spacey, que pra mim foi levado de uma forma pra mim muito não natural, do que apresentou pelo menos anteriormente do personagem. Você tinha todo aquele personagem que, assim, por mais que no começo você tenha a ideia de que ele tá protegendo ele, logo depois que ele começa, desde logo depois que o Baby começa a pensar em fugir, ele dá ali uma imprensada no Baby e fala, cara, você não tem como fugir dessa vida. Ele dá ali ele, sim, bota as cartas na mesa e fala o que que ele é. E logo no final depois ele, assim, aceita as coisas como se realmente fosse uma coisa, assim, super romântica, ah, ele tá cuidando da namorada. E isso pra mim, assim, me tirou um pouco, assim, muito pouco do filme. Mas pra mim foi, assim, um elemento do final que, assim, mais me, assim, me mostrou o fato de que, assim, o Edgar Wright não teve muito, muita mão pra decidir pra escolher um final melhor pro filme.
Não, eu não comprei, assim, eu não comprei. Pra mim, se o Kevin Spacey, ele fosse o cara mesmo pro final, mesmo vilãozão... Eu acho que eu ia comprar melhor a história, porque até então ele era um personagem meio misterioso, ele é o cara mais velho, então ele já é vivido. O Kevin Spacey é um puta ator, não tem nem o que dizer. Então eu acho que se a treta final fosse com ele, eu acho que eu ia comprar melhor. Agora, na hora que virou, que nem o Lux falou, pro John Hamm ser o vilão da história, não me pegou, sabe? Eu senti ele numa fúria sanguinária e tal, que eu falei, caramba, o personagem não tinha mostrado nada disso, sabe? Sei lá, o Jamie Foxx no filme, ele provavelmente não teria uma fúria sanguinária pela morte de alguém, mas ele era o cara imprevisível, ele podia ter um surto de cólera absurdo e querer matar todo mundo e tal. Agora, o John Hamm, até então, ele era um cara que tava tranquilo, tinha mostrado o vínculo dele com a namorada dele? Claro que tinha. Mas, cara, até então você não via nada que justificasse aquilo sair dali, entendeu? Então, na hora que o filme meio que foi encaminhando pros dois se tornarem adversários, assim, eu falei, não. Bota o Kevin Spacey. O Kevin Spacey, que nem o Bruno falou, o Kevin Spacey não queria deixar o cara sair. Depois, meio que ele cai pro lado dele pra defender ele numa hora de fuga e tal... Eu não entendi, Edgar Wright, eu não entendi.
No caso do John Hamm, né, e, assim, eu acho que, assim, na história, no filme, ele até anuncia essa personalidade do personagem, que é, acho que naquela hora que eles estão na lanchonete, a namorada dele fala, ah, é porque você nunca viu o meu namorado roxo, não sei o quê, porque ele fica muito nervoso, mas eu não, mesmo ele anunciando isso antes, assim, dando essa ideia de que ele poderia sair daquele estado pacato que ele era, de paz e tudo mais, assim, bem tranquilo e sereno, e de nada explodir de raiva, eu acho que ficou uma coisa muito, sim, clichêzona, o cara que do nada entra em estado de fúria, né, em berserk, e do nada começa a destruir tudo, sabe? Eu acho que é muito fraco diante do que tudo que foi mostrado antes. Eu concordo com o Renan que, de repente, assim, se de repente, acho que o ideal seria essa disputa entre o Kevin Spacey e o Baby. Acho que faria mais sentido, né? Se você não quisesse arriscar muito, faria mais sentido dentro do que estava proposto, né? Do que simplesmente você chegar ali no final, Kevin Spacey mudar de ideia e morrer do jeito que morrer.
Não, e quando você pensa, Você falou, Bruno, essa cena dela falando que ele fica roxo e tal, ela realmente vem pra anunciar isso, mas ela é tão, assim, nesse sentido de não estar tão atrelado na história, descartável, que eu nem lembrava. Mas olha só, quando você fala de roteiro, qual é a regra, né, do roteiro? Pelo menos uma das principais regras. Show, don't tell, né? Tipo, mostra, não me conta. Mostra uma cena pro cara ter um momento de oscilação, de emoção, e você falar, ih, cacete, esse cara aí, sei lá, hein, meio malucão e tal. O Jamie Foxx tem isso. O John Hamm não tem. O John Hamm tem a coisa mais preguiçosa que pode ter num roteiro de filme, que ao invés de eu mostrar uma cena onde o cara se descontrola para deixar o espectador com medo e antecipando que isso possa acontecer em outras situações, tem alguém anunciando, viu, gente, ó, espectadores, esse cara aqui, ele é meu namorado e às vezes ele perde a linha. Então, quando lá na frente ele ficar o maluco do cacete correndo atrás do baby, eu avisei antes. Eu entendo a justificativa do Bruno. Bruno, é com você a coisa, é com o Edgar Wright. Eu entendi a função dessa cena, mas, putz, podia ter sido feito de um jeito muito melhor, né?
É, e nessa questão de roteiro, citando um outro filme que segue um pouco essa linha, que usa esse artifício, assim, de você pode contar essa... Assim, você pode aumentar esse personagem, mesmo não mostrando. Porque no caso do John Wick, ao longo dos dois filmes, ele sempre vê, assim, a presença do John Wick é uma coisa assim icônica. Então, de repente, era mais simples e você não precisava fazer uma ultra cena de explosão de carro e perseguição dentro de um estacionamento. Só assim, mostrando às vezes outros personagens que conheciam o personagem do John Hamm, tendo essa reação de que assim, nossa, esse cara aí, esse é o bichão mesmo, hein? Vamos ficar longe dele, que não sei o que. De repente você não precisava gastar tanto tempo de tela tentando mostrar e convencer o teu espectador de que era preciso, ou tentando mostrar ao seu espectador o quão loucão podia ser o teu personagem.
Falando de estética, né? Tem do meio pro fim, tem uma sequência do Baby que ele sai correndo a pé, né, que ele faz até alguns elementos de parkour que é bem interessante, cara. Nesse aspecto técnico, foi muito bem realizado.
Não, o Edgar Wright, ele sabe, por isso eu tô falando. Eu acho que a questão com esse filme é o roteiro, assim. Eu acho que ele não soube fechar em acontecimentos o final do filme, assim. Mas, meu, ele sabe, assim. Essa cena do Lux, que o Lux tá falando aí, me deu vontade de fazer parkour, sabe? Eu acho muito massa e é feito de um jeito frenético. É louco isso, né? Eu acho que o Bruno falou no começo. O Edgar Wright, ele não é um cara, não é um Michael Bay, sei lá, que fica cortando a cena pra cacete, pra no corte você sentir velocidade. O Edgar Wright não, ele é, por ser inglês, né? Inglês é mais classudo e tal, né? Mas ele transmite essa velocidade sem ter que cortar tanto, assim. Essa cena do parkour é uma cena bem legal, porque, meu, você acompanha, ela é bem longa, né, Lucas? Ela passa por bastante pontos, assim, e ela não fica chata, assim, ela fica divertida, assim. Nesse ponto, o Edgar Wright, ele sabe fazer a cena mesmo. Agora, uma decisão... Eu tô falando mal do final do filme aqui, mas é lógico, gente, pelo menos eu falar de novo, porque daqui a pouco os ouvintes vêm aqui, isso é os malucos do cacete, não é isso. O filme não é ruim, tá? A gente só queria que o filme terminasse como começou, no sentido de qualidade, de nível, de prender você. Mas no final, o filme tem uma decisão que eu achei muito foda. Muito foda. Que é a hora que o John Hamm, ele tá com a arma. E a gente sabe, né? A gente não comentou aqui, mas o ouvinte que tá aqui até agora, ele viu o filme, ele sabe. O Baby, ele escuta a música o tempo inteiro, porque ele tem aquele barulho, né? Que todo mundo que tem passa por um acidente... Ou músicos têm muito isso, porque você fica com o som alto muito tempo no ouvido, você desenvolve tipo um apitinho, né? Um som agudo, bem baixo no ouvido o tempo todo. Exatamente, que deve ser um terror, né? O Baby, ele tem isso por conta do acidente, conta lá do começo da vida dele, em relação aos pais e tal. E no final do filme, na hora que tá já nos vamos ver, né? No momento de decisão lá dele com o John Hamm, tem uma hora que o John Hamm tá com uma arma, e aí eu tava falando, puta, ele vai matar o Baby. E ele fala assim, eu vou tirar de você o que você mais gosta. E ele dá dois tiros no, bem próximos do ouvido dele, porque o barulho do tiro é um barulho tão alto, ele já tinha problemas auditivos, né? Isso eu achei uma sacada muito inteligente, assim. Porque ele pensou, cara, eu vou matar você te deixando vivo. Eu vou tirar de você o que você mais gosta. Que no caso do filme, a main não é a menina, é a relação dele com a música. Assim, eu achei isso muito foda.
Pô, sabe que eu não tinha sacado isso, cara?
Caralho, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Bruno, pelo amor de Deus, Bruno, me ajuda.
Não, eu concordo. E é engraçado porque, assim, talvez eu tenha ido... Assim, às vezes a gente acaba... Cada um tem uma perspectiva, né, sobre o filme, né, absorve as coisas de uma forma muito única. E quando eu assisti, eu tive aquela impressão de que, assim, o grande ataque que ele fez, né, o personagem do John Hamm, foi tirar a possibilidade do Baby de fuga, né? Porque acho que tá no cerne aqui do filme, o Baby, ele tem essa questão de estar sempre fugindo, né? Ele foge do barulho dele ouvindo música, ele é um piloto de fuga. O filme, a história é ele contando, tentando fugir do mundo do crime. E a decisão do John Hamm é tirar essa possibilidade, porque aquele barulho que sempre atormentou ele vai vir agora muito mais forte. Então, tipo, é um dos maiores golpes que ele podia dar no coisa do Baby. E pra mim isso funcionou tão bem quanto o Renan falou pra ele. É assim, pra mim é saber usar as coisas que você criou antes pra enriquecer o filme, né? A experiência.
Olha, cinema é um negócio muito lindo mesmo, né? Todo mundo que vê o filme pode enxergar uma coisa diferente, né? Isso é muito massa. Ó, de novo, sinal de que o filme é bom, caramba. Senão a gente não ia estar discutindo. Olha a interpretação do Bruno, olha a minha, olha que demais isso.
Não, e outro detalhe é que, assim, o Edgar Wright, ele faz questão de botar aquele zumbido, assim, muito alto no filme pra você compartilhar daquela sensação que o Baby tá sentindo ali. Você ficar agoniado com aquele zumbido alto diante daquela situação toda, né? Isso que é, pra mim, é mais um acerto na questão sonora do filme, a questão técnica.
Não, não, no momento de que ele deu esses tiros aí que veio o Pi... É, veio tão alto aqui no meu quarto que eu achei que tava vindo de mim o barulho, e não do filme. Eu fiquei até meio zonzo até.
Olha que maravilhoso, isso é maravilhoso. Lucas, é ruim, Lucas, eu sei, mas é maravilhoso ao mesmo tempo, porque, pô, a gente vê filme, cara, pra viver... Eu falo de mim, né, porque eu tô falando de todo mundo aqui, eu não sei, mas assim, eu vejo filme pra vivenciar coisas que a minha vidinha medíocre do dia a dia não me permite. E, cara, isso é foda pra cacete. Você assistir o filme e você, como o Lucas falou, você achar que a parada tá acontecendo com você. Isso é lindo demais. Já ir concluindo o nosso debate aqui, pra gente já ir finalizando as questões e tal, eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham, no final das contas, desse filme. Ele vai resistir à prova do tempo, a gente vai falar dele. Esse filme tá sendo muito falado esse ano, tem gente que aponta como o melhor filme do ano. Vamos começar, Brunão, o que você acha, velho?
Cara, eu acho que sim, apesar de a gente ter gastado, assim, investido nosso tempo em apontar algumas coisinhas que às vezes nos incomodaram, eu acho que isso, assim, não diminui muito o impacto do filme e a grandeza do filme. É, a gente já teve isso porque são detalhes que às vezes é importante discutir e tal. Mas eu acho que o filme, assim, ele é excelente, ele é de uma qualidade muito, muito boa. É, a cautela, assim, o cuidado que o Edgar Wright tem com o filme, assim, você sente isso vendo o filme, você sente esse cuidado, esse planejamento que ele teve, assim, essa explosão criativa que ele teve pra fazer o filme, usar todos esses elementos que a gente discutiu. E eu acho que o filme, assim, ele tá certamente no top, talvez top 3 até agora do ano. E até, assim, é um filme que marca muito nessa década, assim, que a gente tem visto muito esses filmes com trailers, que às vezes empolgam no trailer, mas no filme não empolgam tanto. Um filme que às vezes tenta se vender muito, mas não tenta mostrar para o que veio, né, no caso, mas é mostrar, provar só a própria qualidade. Então eu acho que é um filme excelente, excelente mesmo. Qualquer pessoa que tem esse gosto por filme de carro, por filme de música, por filme musical, no caso, né, por filme de ação, acho que por ele reunir tantos elementos que a gente discutiu num filme só e com tanta qualidade, fazer uma união tão harmoniosa entre as coisas, eu acho que o filme, ele merece muito, muito a nossa atenção e o nosso respeito, assim, entre aspas, né? Então, e eu acho que sim, eu acho que o filme ele perdura, eu acho que ele marca, assim, essa época, mostra, assim, com tanta qualidade que ele mostra, ele impacta, e eu acho que é difícil, assim, esquecer daqui, assim como o próprio La La Land, assim, que numa época que a gente, de repente, não tem tantos musicais, eu acho que é um filme de ação com muito estilo, né, digamos assim, então é difícil você esquecer um filme com estilo, um filme que te marca, às vezes, por sensação, que apela às suas memórias sensoriais, assim, e tal. Então, acho muito difícil, assim, esse filme ser esquecido com tanta facilidade.
Então, na minha opinião, no geral, é um bom filme. Vale a pena assisti-lo, sim, com certeza. Tem seu valor, sim. Com relação aos aspectos técnicos, é impecável. Não tem o que se discutir, né? Com relação a tudo que é mais técnico, né, de direção, tudo mais, o filme beira a perfeição. Já o roteiro começa muito bem, depois perde um pouco a mão, mas não é nenhum desastre, não. Tá longe disso, se mantém bem, consegue se manter. Hoje em dia é um filme bom, vale a pena ver? Vale. Agora, se é um filme que vai resistir ao tempo, aí eu já tenho dúvidas, assim, não sei se, por exemplo, daqui 10 anos, pô, fala um filme legal de 10 anos atrás, fala Baby Driver, não sei se isso iria acontecer.
É foda, eu tava pensando nessa questão enquanto vocês respondiam, e é muito complicado, mas assim, eu posso ser até um pouco injusto, porque eu tendo a ficar muito preso em filmes por conta do roteiro e a gente apontou alguns problemas. Eu endosso as palavras do Lucas, assim, eu acho que tecnicamente o filme é excelente, assim, é um deleite, é um deleite. Eu pude ver no cinema e, assim, eu batucava na cadeira no começo do filme, eu ficava maluco. Minha noiva até teve uma hora que falou assim: amor, para, chega, que eu tava batucando na cadeira de tão legal e tão empolgante que é o começo do filme. Porém, eu costumo até falar um pouco com os meus alunos isso. Você pode começar um livro muito bem. Se o final dele não for tão bom quanto o começo, o gosto fica meio amargo. Do mesmo jeito, se você começa um filme mais ou menos e o final é foda, o gosto fica bom. Eu tendo a puxar a minha impressão sobre o Baby Driver um pouco pra baixo, porque ele me prometeu no começo um negócio fora do normal. Como eu falei, eu achava que eu ia ver um dos melhores filmes da minha vida, e depois cansou um pouco. Eu acho que esse filme, ele talvez ainda entre em eleições, sei lá, melhores filmes de 2017. Esse filme vai estar, com certeza. Mas se esse filme vai estar em eleição de melhores filmes da década, por exemplo, aí eu já não sei. Melhores filmes dos últimos 5 anos, depende de quantos filmes você colocar na lista, entendeu? Então, assim, é um bom filme. Gastei o meu rico e suado dinheirinho no cinema numa boa, saí tranquilão, saí bem satisfeito, mas eu acho que porque eu esperava um final tão bom quanto o começo, eu tendo a puxar um pouco pra baixo, eu acho que ele tinha mais potencial do que ele mostrou, assim.
Bom, então é isso, gente. Falamos aí de Baby Driver, né? Você aí que quiser mandar a sua opinião, dizer o que achou, se você achou alguma coisa diferente da gente, comenta lá no site, né, que é o www.meiaentradacast.com.br. Curta também nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/meiaentradacast. Nós temos também como canal de comunicação o Twitter pessoal, que é o @meiaentradacast. Tem o Twitter do Renan, que é @renanfileto. Tem o meu Twitter, que é @aralvaral. Para você também que quiser ter um contato maior, poder escrever mais pra gente, tudo mais, a gente tem um e-mail também, que é contato@meiaentradacast.com.br. E para finalizar, a gente tradicionalmente escolhe uma música, e eu tenho certeza de que esse filme não vai faltar boas opções de música.
E aproveitando que o Lucas falou bastante, que Lucas, aproveita, hoje é o seu dia, qual é a música que você escolheu? Fala pra galera.
Então, pra fechar, né, de uma maneira bem light, bem gostosa, bem tranquila, vamos tocar Easy, do Commodores.
Uma bela pedida para um ótimo cast, espero que vocês tenham gostado, ouvintes, esperamos os feedbacks de vocês pra gente complementar a discussão até no Drops. É isso aí, a gente se vê na semana que vem. E aquele abraço que vocês já sabem.
Até mais, pessoal.
Falou.
Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and a bottle. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy like Sunday morning. I wanna be
eu achei o final mesmo do filme, eu achei tão morno, cara. Exato. Tão morno.
Qual é o finalzão que vocês estão falando aqui? O filme parece que tem tantos finaizinhos, né? Tipo, a morte de um, a morte de outro.
Parece que ele perdeu a hora de terminar o filme. Não, acho que o finalzão é quando ele sai, né, da cadeia de novo, né?
É. Mas, tipo, vocês não ficaram meio, tipo, assim, intrigados com o fato de, tipo, assim, todas as pessoas, aquela velhinha lá que é roubada por ele, ficasse assim, defendendo ele, ele pediu desculpa, não sei o quê.
Ah, isso aí.
Deixaram vocês meio...
Isso é bosta.
Eu achei isso meio esquisito no filme também, mas assim, relevei, né? Tava tão.
É pra tentar justificar, assim, ele é um ladrão, mas ele é um ladrão bonzinho.
É um argumento, tipo, assim, achei até um argumento meio errado, sabe? Como, tipo assim, justificasse e tal.
Eu achei bem bosta. E não vamos falar desse final, não, Lucas. Não vamos falar, não, porque. É o que eu tava tentando falar, gente. O ápice do filme passa muito antes desse final. Não quero perder minuto falando desse final, não. Você esquece? Você quer, Lucas?
Não quero, não.
Então, que se for, terminou bem já. Terminou bonito.